Pelo que eu entendi da sua fala, ao contrário do que foi afirmado, me parece que o governo dos Estados Unidos ele teve informações além dos metadados. Pelo que eu entendi da sua declaração, é muito provável que o conteúdo das mensagens foi invadido e também das comunicações telefônicas. É isso.
Porque o XT-Score, o programa de XT-Score, mostrou muito mais do que metadados. Muito mais. Os documentos que publicamos mostram que eles podem coletar o conteúdo dos e-mails ou lista de pesquisas que a gente está fazendo na Google ou website que você está visitando. Também com ligações, eles podem invadir qualquer minuto. A coisa, claro, é quando você está coletando 40 bilhões de ligações, e-mails, cada 30 dias, claro, vocês não podem monitorar tudo, é jamais. Você vai só coletar o metadados e depois vai decidir qual comunicações quer invadir. Mas qualquer minuto eles podem invadir não só o metadados, mas também o conteúdo de ligações, de e-mails. Eles podem fazer isso com o programa de Keyscore e outros também para ligações.
Você acredita que o sigilo do ex-presidente Lula, quando no exercício da presidência ele tentou mediar a relação com o Irã, para que o Irã não fizesse enriquecimento de urânio em seu território e fizesse esse enriquecimento na Turquia, você acredita que o sigilo do ex-presidente Lula tenha sido quebrado e essas informações tenham sido utilizadas na cúpula das Américas?
Eu acho que o fato que a América Latina é o alvo grande para a espionagem dos Estados Unidos acontece antes desse evento, com certeza. Mas, quando o governo de Lula, com o governo de Turquia, tentou fazer esse acordo com o Irã contra o desejo dos Estados Unidos, com certeza, a cultura política dentro dos Estados Unidos sobre o Brasil mudou muito. Para a primeira vez, todos os jornais estão falando coisas contra o Brasil, ameaçando o Brasil, que eles vão perder a oportunidade para ter o lugar dentro da ONU, com permanência, o Conselho de Segurança. E acho que com isso o governo americano mudou como eles estão olhando para o Brasil e acho que essa é um parte o motivo porque o Brasil é o alvo grande do espionagem dos Estados Unidos, mas só um parte, tem outras razões também, incluindo a importância do sistema de telecomunicação dentro do Brasil, ou pessoas acreditam que tem organizações do terrorismo dentro do Brasil também, sem evidência, mas tem pessoas que estão acreditando isso. E também porque eles podem, e o mais que eles podem coletar contra um país que tem importância, e o Brasil é um país importante agora, ou melhor para os Estados Unidos.
Alguma evidência de algum tipo de desequilíbrio concorrencial, por exemplo, em alguma concorrência de nível internacional, como o projeto FX2, de aquisição de caças supersônicos, em que uma empresa norte-americana disputa concorrência, ou mesmo informações reservadas que possam criar algum tipo de privilégio para empresas norte-americanas que disputam leilões de exploração de petróleo na camada pré ou pós-sal?
Eu não posso falar que tenho informação, documento específico para essa transação, mas eu posso falar o seguinte, os Estados Unidos, o governo do Obama, está gritando, reclamando muitos anos agora, 3-4 anos, contra a China. E eu estou falando que a China está fazendo espionagem contra as empresas americanas para ter vantagens comerciais. E quando o Snowden foi para Hong Kong, ele deu uma entrevista com um jornal na Hong Kong e ele mostrou documentos que mostrou que o governo americano está invadindo muitas instituições privadas na China e também na Hong Kong para vantagens comerciais. E por causa disso, ele é o herói na China. E o ponto dessa foi para mostrar que exatamente que os Estados Unidos, o governo do Obama, está acusando o governo da China de fazendo muito alto, em muitos lugares, reclamando, gritando sobre isso. Está exatamente, o Snowden disse, que os Estados Unidos está fazendo para a China para ter vantagem. Também os documentos que eu escrevi sobre o Globo, por exemplo, no programa PRISM, quando os Estados Unidos está tendo acesso para os servidores de empresas do internet, Facebook, Google, etc., mostrou muitas coisas que o NSA está falando que eles aprenderam com esse programa. E talvez 50% está sobre coisas de segurança nacional e terrorismo. Estamos aprendendo sobre esse grupo de terrorismo na Síria ou Iraque ou outra pessoa, outra coisa assim. Mas 50% está discutindo coisas sobre energia na Venezuela ou petróleo no México ou outras coisas industriais e comerciais também. Com certeza, o objetivo grande do espionagem está para ter essa vantagem que o senador está perguntando. Eu não posso parar exatamente essa competição, porque eu não vi documentos, talvez tenha documentos, mas ainda não vi documentos sobre isso, eu não tenho informação sobre isso, mas, em geral, o propósito desse programa é isso.
Você é cidadão, Vossa Senhoria é cidadão norte-americano.
Sim.
Me surpreende que os democratas estejam agindo basicamente iguais aos republicanos? Qual é a sua visão como cidadão dessa conduta do governo norte-americano, do presidente Barack Obama, até pelo espírito que todos nós tínhamos em relação à sua visão de mundo e de valores civilizatórios?
Essa diferença que muitas pessoas no mundo acham que existe entre os dois partidos, na realidade não existe. Quando é sobre guerra, segurança nacional, coisas militares ou empresas grandes. Tem um presidente, 50 anos atrás, o Dwight Eisenhower, ele foi um general na o Army, ele ganhou a Guerra Mundial Segunda para os Estados Unidos. Ele foi presidente 8 anos, em 1952 até 60. E na última dia, quando ele saiu o presidência, ele deu um discurso. E ele disse que o facções na Washington, que fica com permanência, independente qual partido ganhou a eleição, está aumentando muito rápido o poder e muito logo vai ter mais poder do que as instituições da democracia e vai ameaçar a democracia. Foi 60 anos atrás, agora o militar é muito mais forte, muito maior também. O NSA está uma agência de militares dentro do Pentágono e as pessoas políticas não têm mais poder do que o NSA e o militar, eles têm menos. E também os democratas têm uma história grande começando guerras, aumentando o poder de espionagem. Eu acho que as pessoas têm uma imagem de Obama que não é a realidade. E uma coisa que acho que essa episódio está mostrando ao mundo é a imagem de Obama que eles têm é muito diferente do que a realidade dele.
Deputado Nelson Pellegrino, para suas conclusões, para compartilharmos com os nossos colegas.
O senhor falou que no episódio da guerra do Iraque houve também uma intensa investigação. Há algum elemento nessas investigações que o embaixador brasileiro, que era o responsável pela Agência de Controle de Armas Químicas, ele tenha sido espionado?
Embaixador Bustani.
Se há algum elemento que diz, que tem alguma informação de que ele teria sido também espionado, embaixador Bustani, que era o embaixador brasileiro, que era o responsável pela Agência Internacional de Controle de Armas Químicas.
Essa, na realidade, é difícil para mim discutir, porque esse é um exemplo do que documento que ainda não fazer reportagem. E tem obrigações da lei que eu tenho. Antes eu posso divulgar segredos, preciso ir para o governo americano. Também preciso fazer o processo de jornalismo. Mas tem mais documentos, como eu disse, que acho que o Senado vai ter muito interesse. Mas ainda não posso discutir isso.
Por último, só eu entendi que o senhor revelou que esse esquema de monitoramento chega a envolver 60 mil pessoas, inclusive pessoas terceirizadas. Portanto, essas informações estratégicas em relação a interesses econômicos, a privacidade individual das pessoas e até interesses de Estado estariam sendo manuseadas por 60 mil pessoas, né, com uma possibilidade grande, inclusive, de vazamentos e utilização. É isso mesmo? Bom, esse foi o conteúdo da declaração do senhor?
Não posso falar que tem 70 mil pessoas com acesso assim. Tem 70 mil pessoas que estão trabalhando para o NSA. O porção desse número tem acesso para esses sistemas, mas o número não é pequeno. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando o governo do alemão expressou muito raiva com artigos sobre espionagem contra alemão, tem pessoas dentro do governo americano que estão falando o governo alemão faz a mesma coisa. E eles estão hipocrisia, porque eles estão reclamando sobre a espionagem, mas eles fazem também. O número do funcionários na agência de espionagem na alemão é 300. Total, 300. Contra 70 mil pessoas dentro dos Estados Unidos. Não sei exato o número que tem acesso completo para o X-Keyscore, mas é muito mais do que 1, 2, 3, 4 mil. O problema é quando você tem um sistema desse tamanho, você perde a habilidade para controlar isso. De um jeito, essa é bom, porque o sistema funciona menos. E se você acha que esse sistema do espionagem é perigoso, como eu acho, você não quer que funcione bem. Mas também outro perigo está quando você não pode controlar isso, é impossível para controlar o que as pessoas estão fazendo com essa informação muito sensível. Qualquer pessoa pode me invadir ou comunicação muito privada, sem razão, sem justificação, e é muito difícil para descobrir isso. E a evidência está: o Snowden tomou não sei quantos, mas 15, 20, 25 mil, provavelmente muito mais, documentos super segredo e ninguém sabia, porque esse sistema é grande demais, é enorme e ninguém pode controlar isso.
Concedo a palavra à sua excelência senadora Vanessa Graziottin, em seguida o deputado Zaratini e o deputado Alfredo Cerqueira.
Muito obrigada, senhor presidente. Vou fazer um grande esforço para ser breve. Entretanto, eu quero iniciar fazendo uma breve observação. O mês de junho, todos destacam como um mês muito importante em decorrência das manifestações vividas no Brasil. Eu considero um mês importante também pelas denúncias, né, pela revelação, não digo denúncia, que é uma denúncia, mas pelas revelações feitas por Snowden através de Vossa Senhoria, né, senhor Greenwald. Acho que o serviço que os senhores prestam às populações do mundo todo, e não só aos governos, mas aos governos, às empresas e à população, a todo o povo, é de fundamental importância. Existem aqueles que dizem, mas todos sabíamos desse sistema e esquema de espionagem que os Estados Unidos promovia contra todos os países. Eu quero dizer que, exatamente dessa forma como vem à tona hoje, creio que ninguém soubesse. Dessa forma como vem à tona. Vossa Excelência, Vossa Senhoria acaba de trazer um dado que, para todos nós, é uma confirmação daquilo que já sabíamos, mas é muito preocupante que nós estamos diante de uma amostragem muito pequena, né, diante de um volume infinitamente maior de informações. E não são suposições, são documentos. São documentos. A matéria publicada na revista Época da Semana é uma pequena amostra de como o governo americano agia em todos os sentidos, contra tudo e contra todos, né? E vejo que a forma simples, mas muito segura, como Vossa Senhoria fala, que o objetivo dos americanos não é apenas combater o terrorismo, defender o povo americano. Não, vai para muito além disso. Sim. Talvez esse objetivo é que seja uma parcela muito pequena diante de toda a documentação coletada. Diante disso, eu quero fazer alguns questionamentos para o senhor também. O senhor, depois que fez a entrevista com Snowden em Hong Kong, o seu companheiro teve um computador furtado. Eu queria que o senhor pudesse falar sobre isso. E se o senhor acha se tem alguma ligação com o fato da sua revelação, dessa sua matéria divulgada no mundo inteiro. Fique à vontade para responder ou não. E várias perguntas que eu vou fazer agora eu recebi de fora,
tá,
de pessoas que acompanham com muita atenção. No geral, são pessoas que têm uma grande militância dentro dos blogs e que sabem do mal que isso pode causar e que já vem causando a todos, não só na privação da liberdade, e isso provoca, como o senhor disse, uma diminuição da qualidade de vida, não é? Mas também entrar em assuntos ultra-secretos de países, de nações e de empresas também, de setores privados da sociedade, não é? E como que o senhor acha que nós poderíamos descobrir, um outro questionamento, quais as empresas de telefonia ou de internet baseadas no Brasil que ajudaram nesse esquema de espionagem? O senhor falou aí, pelo que eu entendi, não sei se eu estou enganada, mas citou várias, dizendo todas elas repassam, sem qualquer questionamento, sem que haja uma solicitação judicial, absolutamente nada. E pelo que o senhor conhece do caso, a espionagem, ela tinha também... Porque partia do governo americano, mas havia uma ligação entre o governo e empresas ligadas ou mais próximas ao governo para que fossem feitas também espionagens entre concorrentes seus? Se essa ligação era clara, na sua opinião, pelos documentos que o senhor já analisou. Metadata, eu poderia perguntar, mas já foi dito aqui. Acho que essa é a mais balela de todas as afirmações de representantes americanos, inclusive do embaixador aqui em nosso país, que a sua reportagem mostra claramente o grau de, não só de conhecimento, mas de envolvimento dele, que numa reunião recente com 3 ministros, salvo engano, do governo brasileiro, disse que ia ajudar na busca de informação, que desconhecia absolutamente tudo, e que ia ajudar na busca de informações em relação ao caso. Então, veja, a que nível chega um representante de um país importantíssimo, em outro país importantíssimo, que é o Brasil, um representante norte-americano, reunir-se, senador Ricardo, deputado Nelson, com 3 ministros, dizer uma coisa, e agora está aqui a mensagem, a matéria da revista Veja, que eles não quiseram comentar absolutamente nada, tecer nenhum comentário, segundo diz a revista Época, a própria matéria. Não é? O senhor já foi perguntado também sobre para adiantar alguns fatos, algumas informações que ainda não foram divulgadas. O senhor disse que são muitas, não é? E que, se eu entendi, o senhor está à disposição do Senado para que essas informações possam ser passadas. Aliás, nós temos uma CPI protocolada, espero que em breve, senador Ricardo, a gente consiga instalá-la e, assim, desenvolver um trabalho importante em torno dessa questão. E já encaminho para o encerramento, quero, sobre o material disponibilizado. O senhor pode disponibilizar, o senhor teria mais ou menos ideia de há quanto tempo essa espionagem dirigida pela SNA em relação ao governo brasileiro, a órgãos brasileiros, há quanto tempo isso vem ocorrendo dessa forma mais, como que eu diria, mais feroz, escancarada, feroz e de tudo e de todos, não é? Quanto tempo, se o senhor tem alguma estimativa? E que palavras-chave eles usariam? Quais são as palavras-chave mais comuns para poder captar informações? E o senhor acha que existe... Porque há um questionamento muito forte da capacidade do governo brasileiro se proteger em relação a essa ação de bisbilhotagem, de espionagem. O senhor acha que, numa escala assim, de 0 a 10, comparando o Brasil com outras nações, onde que o senhor nos colocaria? E, por exemplo, a título de um exemplo, o senhor acha que a Rússia ela teria... Poderia citar qualquer outro país, estou citando a Rússia, lá está o Snowden, que conseguiu agora o visto provisório, né? A Rússia, ela tem uma capacidade muito maior do que a nossa de proteção, ou não? Né? E de uma escala de 0 a 10, como fazer? E se algum organismo internacional possui uma capacidade técnica, operacional, tecnológica, para poder descobrir, para poder vistoriar esse tipo de ação? O senhor acha que tem algum organismo internacional com essa capacidade de vistoriar e poder detectar? E, por fim, senhor Glynn, perguntar a sua opinião em relação ao sistema internacional de gerenciamento, de gestão da internet. Nós, brasileiros, japoneses, mexicanos, cubanos, enfim, o mundo inteiro está sujeito à lei americana no que diz respeito à internet. Qualquer problema, porque ainda tem um gerenciamento unilateral por um país, não é? A luz elétrica. A luz elétrica teve alguém de algum país que um dia inventou, mas a luz elétrica não é mais daquele, é patrimônio de todos, não é? E o Brasil, já de muito tempo, ao lado de várias outras nações, luta por uma governança multilateral dessa questão. Se o senhor, que tem muita experiência no jornalismo internacional, o senhor acha que isso é algo distante ou essa revelação nos aproxima mais para uma mudança da ordem mundial em relação à internet?
Acho que é mais ou menos assim. Se esses organismos multilaterais terão capacidade de constranger...
Sim.
Os Estados Unidos para que eles se contenham nessas ações criminosas.
Sim,
Mas passo a palavra ao deputado Zaratini.